passado, nós estivemos orando aqui pelo Mário Luiz. O Mário Luiz, ele é filho da Mira e do Mário. E o principal motivo da oração é porque o diagnóstico, né, o que ele tinha, né, a enfermidade que ele tinha, era desconhecido para os médicos, né, mas, glória a Deus, os médicos já encontraram o diagnóstico. Inclusive, o Mário já está em casa de alta, né, para a honra e glória do nome do Senhor. O Mário está trazendo essa notícia aqui para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, eu disse para os irmãos... Pode sentar, Beth, senta. Eu disse para os irmãos, domingo passado, que eu estava começando uma série de sermões relacionados, certamente, através da Bíblia, relacionados com a questão de se perguntar, refletir, será que, de fato, eu sei viver? Será que a vida que eu estou vivendo é vida de verdade, na essência? Ou eu não estou vivendo na superfície, na casca, na aparência? E aí eu disse para os irmãos que eu estava começando, então, a partir disso, uma série de sermões fundamentados no texto bíblico que tem relação com a vida. E por que que eu fui motivado a isso? Porque, ano passado, orando, considerando algumas questões sociais, algumas questões eclesiásticas, o meu coração foi incomodado a trazer essa série de sermões. É bem verdade que abril é o mês de missões, né? Eu entro aí em março, mas abril é o mês de missões na igreja. Eu devo dar uma parada, interrompida nessa série de sermões, mas assim que abril passar, eu vou voltar com essa série de sermões que estão ligados à sabedoria, né, da vida, a capacidade de viver e viver bem com sabedoria. E certamente estava orando e fui muito afetado, como os irmãos foram também, ano passado, e temos sido esses anos, né, afetado por perceber que as pessoas, ultimamente, não estão, me parece, compreendendo o que significa viver de verdade. E, com isso, estão desprezando, descartando a vida. Mas eu acredito também que esse fenômeno, ele acontece quando a pessoa não investe na sua própria vida. Tá? E esse investimento aqui, lógico, para mim, ele parte, em primeiro lugar, do investimento da comunhão com Deus, da intimidade com Deus e o crescimento que a gente obtém nessa comunhão com o Senhor. Então, as pessoas não estão sabendo administrar com sabedoria a vida alheia, porque tem responsabilidade, né, com a vida alheia, porque elas não sabem administrar sua própria vida, elas estão confusas, há um conflito no coração das pessoas, e as pessoas estão com dúvida de como elas podem gerenciar a vida, a sua vida em particular, com sabedoria. Muito bem, isso me assusta quando a gente vê, quando a gente fala que as pessoas do mundo estão assim, isso me assusta. Porque, irmãos, de verdade, a minha vida depende da vida do outro. Não interessa se ele anda com Jesus, se ele é discípulo de Jesus, se ele é crente ou ele não é. A minha vida, de certa maneira, depende do outro, das ações do outro em todos os lugares. Você que está aqui, por exemplo, é um trabalhador e você sai de casa para trabalhar... E aí você pega a sua condução, o seu meio de transporte, que não seja, por exemplo, o carro, o seu carro, a sua vida está nas mãos do motorista. Quando você chega no trabalho, lá no trabalho, a sua vida, de certa maneira, vamos entender assim, depende da vida do patrão. Então, há uma correlação, uma relação, há uma conexão nessas relações sociais que são relações de dependência. Não há como negar isso. Isso é verdade. Então, quando eu olho para o mundo, eu me assusto com a forma como o mundo está gerenciando, administrando essas relações de forma que afeta todo mundo, e me parece que, na maioria das vezes, tem prejudicado muito e muito as pessoas. Sim, mas, meu irmão, a minha preocupação se estende, se aprofunda quando isso está acontecendo dentro da igreja. Aí é mais alarmante, é mais preocupante. E isso por quê? Porque nós temos a palavra. Nós temos estudado a palavra em casa, na igreja, e eu não estou me referindo à igreja como esse santuário aqui, não, tá? Eu estou falando de você e de mim. Então, você, como igreja, onde você está, você tem acesso à palavra de todas as formas, à oração, você ouve sermões, você vem para a escola bíblica dominical, você estuda a Bíblia, você vai a congressos, você ouve palestras de todas as formas, participa de PG, de grupo pequeno, de células, seja o que for. Certo? Então, você tem tudo nas mãos, dado pelo Senhor, o Senhor da graça, para que você viva e viva muito bem. Não associe aqui viver bem com ausência de problemas, não é isso que eu estou falando, não, tá bom? Você pode viver bem de forma até que você se conduza de forma prudente e sábia no meio dos problemas. Então, você tem tudo nas mãos, para que você possa dizer assim, ó, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, os desafios que eu estou enfrentando, sejam eles espirituais, materiais, emocionais, apesar disso tudo, eu estou vivendo e muito bem, porque Cristo, a vida, está comigo. Então, a igreja precisa se conscientizar disso e não abrir mão dessa vida oferecida por Jesus. Os irmãos tomaram conhecimento, por exemplo, de que alguns pastores se suicidaram. Os irmãos veem como até os líderes da igreja, porque são humanos, gente, passivos, os mesmos problemas, as mesmas crises, mas alguns pastores se suicidaram aí em alguns anos anteriores. E aí começa, né? Eu sou pastor, pastor da Primeira Igreja Batista São Gonçalo, pastor de uma igreja grande, e eu começo a receber, né, recados, palavras, viu, o pastor fulano de tal suicidou e tirou a vida, isso e tal. Aí você vai acompanhando isso, eu vou olhando com muita prudência, muita calma, e me pergunta assim, será que estão sugerindo que os pastores estão se suicidando por causa da igreja? Por causa da igreja, da sua vivência na igreja, será que é por isso que esses homens chegaram à conclusão tirarem a própria vida? Será? E aí a minha resposta, não. Para mim, não. Para mim, não. Eu não culparia a igreja pelo fato de, por exemplo, né, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, eu tirar a minha vida, eu não culparia a igreja. Eu acredito que essa pessoa, ela está num estado emocional tão adoecido que qualquer tipo de pressão do mesmo nível levaria essa pessoa a cometer o suicídio se ela não estivesse revendo a sua vida, suas questões emocionais, sendo tratada, acompanhada. Por exemplo, podia ser um oficial das Forças Armadas. O mesmo tipo de pressão tiraria a vida. Poderia ser um hospital, um médico, em vez de pastor, um médico, que estando lá no hospital, por conta de uma pressão que remete essa pessoa a questões emocionais complicadas que ela vive, tirar a vida. Então, a igreja não está matando ninguém. A igreja não é tão, vamos dizer assim, tão pesada aos pastores que estão fazendo com que os pastores tirem as suas vidas. Então, do lado de cá, eu me tranquilizo. Eu me tranquilizo porque eu jamais vou culpar a igreja por qualquer decisão que eu tome. Porque as decisões que eu tomo na minha vida não dizem respeito a vocês, dizem respeito a mim, às minhas responsabilidades, à minha capacidade de escolha. Como as suas escolhas não dependem de mim, eu não posso mandar na sua escolha, eu não posso decidir por você. A sua vida, as suas escolhas são suas e não minhas. Agora, é logicamente que, com uma certa experiência, porque já estou aí, né, com a barba branca, cabelo branco, né, eu já vi alguma coisinha na vida, eu já vi algumas coisas. Se você quiser se aproximar para me ouvir, quem sabe, uma opinião, eu estou disposto a dar minha opinião, para tentar ajudar você. Logicamente, eu estou. Depois de 30 anos de ministério, né, agora em novembro eu faço 30 anos de ministério, que fui ordenado em novembro de 1990. Essa caminhada toda na igreja, eu tenho alguma visão sobre isso, né? Eu aprendi um pouquinho sobre vida de igreja, liderança. Então, se você quiser um auxílio, uma opinião, quiser saber o que eu penso, me procure. Agora, decidir no seu lugar, eu não posso. Isso aí é responsabilidade sua. E isso é tão verdade na palavra de Deus que nem Deus interfere nas nossas decisões. Nem Ele interfere. Ele demonstra a palavra como perfeita, Ele dá conselhos, Ele dá exemplos na palavra, Ele diz o que tem de ser feito para quem quiser. Mas na hora de tomar a decisão, quem é o responsável? É a pessoa. Então, quando você pensar nessas questões que você está vivendo sobre a vida, lembre-se, eu tenho tudo à minha disposição para viver e viver em paz. Porque o Senhor Jesus Cristo é a vida. E Ele não somente é a vida, como Ele dá vida em abundância àqueles que o procuram. Amém, irmãos? Então, como igreja, eu acredito nisso, mas eu acredito de verdade. Com todos os problemas que a igreja tem tido ao longo da sua história, repito, para mim não existe um grupo com mais competência, autoridade, para ensinar ao mundo o que significa viver. Para mim não existe. E por quê? Isso diz respeito à igreja? Não, diz respeito a Jesus, porque a igreja pertence a Jesus, e essa capacidade da igreja ensinar com humildade ao mundo que significa vida, se encontra na pessoa de Jesus, que é o Senhor da igreja. Então, para mim, não existe um grupo na face da terra melhor do que a igreja para ensinar a este mundo o que significa viver em família, o que significa ter uma boa amizade, o que significa respeitar o outro, ter compaixão, agir com bondade. Não existe um grupo mais gabaritado do que a igreja de Jesus para fazer isso. Por isso que aí no seu lugar, a cada dia, a cada instante, você tem de se perguntar assim: eu estou vivendo de verdade? Eu estou vivendo? Essas são as provocações, as reflexões que nós vamos fazer durante esse tempo aí de sermões, durante esse ano, quando a igreja está vivendo esse tempo que vai celebrar a vida que ela tem, a vida abundante dada pelo Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, Efésios capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 10, e por alguns minutinhos eu quero refletir com vocês acerca desse texto que nós temos aí diante de nós. Efésios capítulo 2, de 1 a 10, faz assim, ó, fica com a tua Bíblia aberta aí. Eu não vou ler o texto todo, não. Eu vou a cada versículo aqui, só lembrando a você que conhece, que já leu, que sabe o conteúdo dos versículos, só para a gente lembrar do que Paulo, né, escreveu aqui, passou para aqueles irmãos da igreja de Éfeso, tá bom? Efésios capítulo 2, tá certo? Podemos? Versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Bem, Paulo está denunciando o nosso estado antes de Cristo. E Paulo, logicamente, não está falando de morte física. Não está falando de morte física. Embora uma vida de pecados possa levar à morte física, Paulo não está falando disso. Ele está falando de tudo aquilo que representa a morte, que simboliza a morte. Tristeza, a dor da alma, do coração, o ódio, a angústia, tudo aquilo que representa, que simboliza a morte, Paulo está se referindo. Então, ele está dizendo assim: antes de vocês terem Jesus, antes de vocês se converterem, antes de vocês pertencerem a Deus, vocês estavam mortos. E não pense que Paulo também não olhava para a vida dele, não. Quando Paulo fala assim, vocês estavam mortos, ele lembrava também que um dia ele esteve morto, agora não estava mais, mas um dia ele esteve morto, como nós, um dia nós estávamos mortos. E a cruz de Cristo, pelo poder da cruz, nos deu vida. Então hoje nós podemos dizer assim: hoje eu estou vivendo, antes eu não vivia, não, eu estava morto, completamente morto. Mas estar morto não significa estar esquecido, porque quando uma pessoa está morta, e a Bíblia diz assim, ó, o mundo jaz no maligno, uma pessoa está morta, ela não está esquecida. Paulo vai dizer aqui que as pessoas que ele diz que estavam mortas eram pessoas que não estavam esquecidas pelo diabo. Elas estavam a serviço do diabo. Por isso estavam mortas, mas não tinham sido esquecidas pelo diabo, que era o senhor da vida delas. Agora, o outro lado também é verdade. Embora elas estivessem mortas no diabo, servindo ao diabo, ao reino do diabo, a si mesmas, as obras da carne, elas não estavam esquecidas por Deus. Porque Paulo vai dizer aqui que Deus enviou seu filho para morrer na cruz, trazendo vida. Elas estavam mortas, elas estavam distantes, mas elas não estavam esquecidas de Deus. Deus amava cada uma dessas pessoas, como nos amou, e o Senhor resgatou essas pessoas dessa vida aí. Versículo 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem é o mundo, ele vai falar deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, ainda existiam pessoas que estavam entregues à morte. Ainda existiam pessoas que estavam entregues à desobediência. E desobediência a Deus. E desobediência a Deus por quê? Porque Deus havia se revelado ao longo dos anos, dos séculos, e tinha se revelado na pessoa de Jesus, dizendo para as pessoas qual o caminho que elas podiam seguir para que elas vivessem. Mas as pessoas rejeitavam, resistiam. As pessoas eram rebeldes. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, essas pessoas continuam sendo guiadas, conduzidas, sugestionadas por esse espírito de desobediência que paira sobre a vida delas. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. As pessoas, às vezes, conversam comigo, e aí eu sempre digo para elas o seguinte: quando você pecar, quando você deixar a desejar, como eu disse antes, assuma a responsabilidade disso e não coloca a culpa no diabo, não. O diabo entra na vida para destruir a pessoa, para levar a pessoa à morte, para fazer uma bagunça, uma arruaça na vida da pessoa. Claro que entra, mas ele está à espreita. Ele está observando. Ele está esperando uma oportunidade, como alguns crentes dizem, ele está esperando que você dê uma brecha, porque ele é como o leão que vive ao derredor, buscando a quem possa tragar. Isso significa que ele vai tragar? Não. Significa que ele está à espreita. O apóstolo Paulo está dizendo que a pessoa entrou nessa condição de morte porque ela resolveu dar vazão aos seus desejos carnais. E quando a pessoa decide dar vazão aos seus desejos carnais, o inimigo, o diabo, se aproveita disso. Posso dar um exemplo para vocês? Por exemplo, da parábola do filho pródigo. Lembram? Lucas fala da parábola do filho pródigo, que vocês conhecem muito bem. O filho estava bem, vamos dizer assim, estava dentro de casa, com seu pai, com a sua família, tendo conforto, os bens à sua disposição, estava vivendo bem. Em algum momento a parábola diz que o diabo foi lá destruir a vida daquele filho? Momento nenhum. Ele estava vivendo bem com seu irmão, com seu pai. Mas o que ele decidiu? Ele decidiu dar vazão aos seus desejos. Ele tinha vontade de se prostituir, ele tinha um desejo de se embebedar, ele tinha um desejo de se corromper, ou pelo menos conhecer a corrupção. E aí o que ele faz? Ele resolve dar vazão aos seus desejos. Quando ele toma essa decisão, ele se afasta, lembram disso? E ele vai dar vazão aos seus desejos. E no ato de dar vazão aos seus desejos, vocês viram o que aconteceu com ele. A Bíblia diz que ele chegou num estado tal que ele comia comida de porcos, ou com os porcos. Viram? Mas por quê? Porque ele tomou a decisão de dar vazão aos desejos do coração dele. Ele queria conhecer a vida. Como alguns jovens às vezes dizem para o pastor, para os pais: pai, mãe, eu quero conhecer o mundo e você não está deixando. O que esse jovem está dizendo? Eu quero ser orientado pelos meus desejos. Eu quero que os meus desejos sejam saciados. Aí o diabo, ou o inimigo humano, o homem mal intencionado, maldoso, malicioso, está à espreita. E quando a pessoa se coloca nesse lugar, ele ataca, ele se aproxima, ele se aproveita, pronto. Então, Paulo está dizendo, vocês, aí no versículo 13, ó, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles quem? Entre os filhos da desobediência, que também estavam dando vazão aos seus desejos, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Aí sigamos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Paulo está dizendo que quem vive nesse estado está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus paira sobre a vida dessas pessoas. Se elas não crerem em Jesus, se elas não se arrependerem, elas vão partir desse mundo aqui e ainda estarão debaixo da ira de Deus. Porque não receberam perdão pelos seus pecados ou do seu pecado. E o que vai acontecer é quando elas partem desse mundo, ainda debaixo da ira de Deus, o destino dessas pessoas é o inferno. Então nós também, como Paulo, os irmãos do passado, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em guerra com o Senhor porque nós éramos rebeldes, desobedientes. E aí Paulo está denunciando aqui nesses versículos que nós éramos merecedores da ira de Deus, que era o que sobrava para a gente. Esse era o nosso destino. E Paulo, então, aí no versículo 4, agora ele muda, né, o texto assim, ó, ele dá uma mudada no texto a partir do versículo 4, diz assim, todavia, ou seja, vamos mudar de assunto, vamos ver o outro lado, vamos ver o que aconteceu, ele diz, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. O que Paulo está tentando ensinar a esses crentes é que nós estamos num lugar privilegiado, irmãos. O nosso lugar é um lugar privilegiado. Porque se nós estávamos debaixo da ira de Deus, o que a gente merecia era o inferno, a perdição, porque éramos desobedientes, nós éramos rebeldes, nós guerreávamos contra Deus. Deus exerceu misericórdia e nos trouxe para esse lugar privilegiado. Cristo nos ressuscitou com Ele e nos colocou nesse lugar privilegiado. Isso não significa dizer que materialmente, fisicamente, Jesus separou um troninho para você lá no céu onde você vai sentar, não. Que seja, mas a ideia não é essa. A ideia é que você está num lugar privilegiado e você tem acesso, você toma posse de tudo que Cristo conquistou quando ressuscitou dentre os mortos, inclusive ressuscitando a igreja, ressuscitando você. Então você está num lugar privilegiado. Você diz assim, ó, Cristo tem autoridade pela graça de Deus, isso não vem de mim, não são as minhas obras, porque em mim não há mérito nenhum. Cristo tem autoridade, eu tenho também. Cristo tem toda a sabedoria dele está à minha disposição. Cristo é o rei, o príncipe da paz, eu tenho paz. Cristo tem autoridade e poder sobre as enfermidades, sobre os demônios. Eu também tenho, mas eu não tenho, porque eu conquistei isso com a minha inteligência, com a minha força, com meus bens materiais. Eu tenho porque Deus foi misericordioso comigo e me colocou assentado com Cristo nesses lugares celestiais. Isso significa dizer que na eternidade eu sou visto de outra forma. Na eternidade eu sou visto como filho e filha de Deus. Na eternidade eu sou visto como um príncipe do Senhor. Na eternidade eu sou visto como um caminho por onde Deus pode manifestar a glória dele, usando a minha vida para que o Jesus Salvador, o Jesus que ressuscitou, ele seja conhecido. Então nós estamos nesse lugar privilegiado, irmãos. Cristo nos trouxe para esse lugar. Mas, infelizmente, por conta de alguns problemas, de algumas crises, de algumas dúvidas, de algumas ansiedades, de alguma tristeza, sabe o que às vezes a gente faz? A gente negocia esse lugar. A gente negocia esse lugar com o mundo, a gente negocia esse lugar com o diabo, a gente negocia esse lugar com esposa, com filhos, com amigos. A gente sai desse lugar. E ainda sai desse lugar se justificando. Colocando um monte de justificativas que tentam explicar, mas não explica o fato da gente ter aberto mão desse lugar privilegiado que Cristo nos deu, onde Cristo nos colocou. E aí o versículo 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, já frisei isso, para que ninguém se glorie. Eu paro por aqui. Né, e daqui a pouco continuo. Vocês perceberam a armadilha aqui? Que acontece, onde você cai, quando você começa a olhar para você e você acha que você é o tal? Que ninguém faria melhor do que você? Ninguém ora melhor do que você, ninguém prega melhor do que você, ninguém ensina melhor do que você, ninguém tem as respostas que você tem. Percebam a armadilha. Quando a pessoa começa a pensar assim, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar glória para quem? Para Jesus? Não, ela vai buscar glória para ela, né? E aí me desculpe lembrar novamente, porque todas as vezes que falam de glória, e outras coisas, mas eu lembro do pastor Mauro, né? Algumas frases, eu já disse para vocês que eu adoro as frases de Mauro, algumas que eu li, que eu conheci, né? E Mauro tem uma famosa aí, antes de Jesus o levar, né, para a eternidade, ele falava que se ele não fosse curado, não é isso? Ele veria a glória de Deus. Concordam comigo? Ele disse isso, mas às vezes me disseram que ele estava parado e as pessoas vinham cumprimentá-lo, elogiar o sermão, elogiar a palestra, elogiar o que ele fazia. Ele dizia assim: muito obrigado, irmão, muito obrigado. Agora vamos começar a dar glória para Deus, porque a gente pode roubar a glória de Deus. Vamos começar a dar glória para Deus agora, vamos? Porque daqui a pouco a gente pode ter a tendência de começar a querer roubar a glória de Deus. É isso que Paulo está falando. Pastor Mauro aprendeu isso com a Bíblia. Paulo está dizendo aqui que quando a gente começa a olhar para as nossas obras, e quando a gente começa a ter uma visão, mesmo que equivocada, da gente, achando que se não fosse a gente ali, as coisas não aconteceriam, Paulo está dizendo que a gente começou a roubar a glória de Jesus. Achando que o que a gente recebeu como dom de Deus, como dádiva de Deus, pela graça de Deus, é responsabilidade nossa, quando não é. Então, quando você estiver lembrando desse texto aqui na sua vida, e você começar a perceber que você está entrando numa armadilha de achar que se você faltar, nada mais acontece, lembre-se de que se for assim, é porque Cristo está sendo gracioso com você e abençoou você com todas aquelas bênçãos. Porque se fosse por você mesmo, aquilo não aconteceria. Aquilo não seria o que é. Então, o apóstolo Paulo, nos ensinando a viver, ele está dizendo isso aí no versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Fecho aqui com um pensamento sobre você e sobre mim. Paulo cansou de ensinar que o Espírito Santo, ele está fazendo uma obra em nós. E continua. Eu não sei se é difícil para você compreender ou aceitar, mas uma vez que você vai a Jesus e ora e pede ao Espírito Santo para agir na sua vida, ele toma a liberdade que você deu a ele para ele agir, E ele está trabalhando na sua vida para aperfeiçoar a sua vida, de forma que a sua vida seja usada por ele, de forma que, como eu disse, a sua vida seja um caminho através do qual Deus passe para alcançar as pessoas com as quais você se encontra todos os dias. E digo mais, o Espírito Santo vai aprofundar essa obra de tal forma que a cada minuto da sua vida, com discernimento espiritual, com oração, você será um vaso de bênção do Senhor na vida das pessoas. Então, abra o seu coração, entregue-se ao Espírito Santo, se ainda não fez isso, porque a sua vida só tem sentido se você se abrir ao Espírito Santo para que ele aprofunde a obra dele na sua vida e você cumpre o propósito de Deus na sua vida, que é o propósito de adorar a Deus, de servir a Deus. Você foi criado por Deus para isso. Por isso o Senhor trouxe você à existência. Mas é necessário que você ore, por exemplo, para que a sua família seja. Deus criou seu filho, sua filha, sua família para quê? Para que a sua família o adore, o sirva, ou seja, para que a sua família sirva ao propósito para o qual ela foi criada. E aí você ora. Você diz assim: Senhor, seja qual for o caminho que a minha filha, o meu filho escolherem, o meu sobrinho, o meu neto, os filhos dos meus amigos que eu amo tanto, dos meus irmãos em Cristo, que em nome de Jesus eles vivam para te adorar, para te servir, que tudo que eles venham a fazer, Senhor, em nome de Jesus, seja a obra tua na vida deles, para a tua glória, Senhor. Isso é a oração que a gente deve fazer quando a gente entende que uma obra do Senhor está sendo aperfeiçoada na nossa vida todos os dias, a cada momento. Então, Cristo, o Senhor Jesus, ele nos deu exemplo de tudo isso que eu falei aqui. Tudo isso que eu falei, eu não falei por mim, eu falei a partir da palavra. A palavra inspirada e escrita por um homem chamado Paulo, que viveu tudo isso aqui. Você pode pegar, embora seja pecador, e ele mesmo tenha dito que ele era dos pecadores o principal, você pode pegar a vida do apóstolo Paulo, mesmo com todas as falhas, e você vai concluir no final que isso que Paulo escreveu, ele viveu, porque Paulo era desses. Ele não ficava na teoria, não. Ele ia para a prática. E ele cumpria aquilo que Deus tinha determinado na vida dele e ele viveu. Então a gente pega Cristo como exemplo, a gente pega Paulo, os demais apóstolos, os irmãos em Cristo, a igreja, vocês, a gente pega a partir de Cristo e lembra que Cristo nos deu exemplo. Querem ver que ele foi o maior exemplo de tudo isso aqui que eu falei? E muito mais. Lá em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 8, está escrito assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, a mesma, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, que era uma morte, para ser citada dessa forma, talvez a morte mais horrenda de toda a história, de todo mundo, para que Paulo frisasse isso, dizendo: e morte de cruz, hein? Não foi um atropelamento, não foi um tombo de bicicleta, de motocicleta, não foi um infarte, não foi um câncer. Paulo diz: foi morte de cruz, hein? E morte de cruz é morte horrenda. Em se tratando de Cristo, o sofrimento triplifica cada vez mais. Então Paulo fala: e foi morte de cruz. Ou seja, Cristo entra na existência, faz a opção de entrar na existência humana, e na existência humana se aproxima do ser humano dessa forma, para conhecer as suas dores, as suas necessidades, seus dilemas. Ele entra para sofrer, para cansar, sentir dor, para chorar, para se entristecer. Cristo faz a opção de entrar na existência humana, Porque, na verdade, ele queria dar vida a essa existência humana que vivia longe de Deus, que era uma existência morta, nunca esquecida, mas morta, adoecida, se destruindo a cada dia. Então, Cristo, ele entra na existência humana para ser o exemplo, para sentir as nossas dores, mas, principalmente, para nos salvar e abençoar a nossa vida, nos dando um novo coração. Ele entra na nossa vida, na vida daqueles que creem nele, para dar a essas pessoas aquilo que o mundo não pode dar. Nós fomos transformados e temos paz, alegria, nós temos amizade com Deus. Nós, em nome de Jesus, fomos transformados. E no nosso coração existe um sentimento de gratidão. Um sentimento de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós pela graça. Um sentimento de gratidão que invade o nosso coração e que nunca tem o desejo de ser retribuído. Em hipótese alguma, esse sentimento de gratidão é um sentimento que nos leva a crer que nós merecemos algo de volta, como retorno em relação àquilo que fazemos. Nós, como crentes, só fazemos porque somos gratos a Deus e servimos a Jesus com esse sentimento de gratidão que toma o nosso coração. Se alguém perguntar a você por que você serve a Deus, por que você serve as pessoas, a resposta é: simplesmente eu sirvo. Ué, mas você não espera nada em troca? Você não vai ganhar nada em troca? Ninguém vai te dar nada em troca, não. Eu simplesmente sirvo as pessoas. Eu simplesmente edifico a igreja. Eu simplesmente faço isso porque eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez e tem feito por mim. Essa é a resposta. Por isso eu sirvo a Deus. Simplesmente por isso e por mais nada. E, logicamente, esse é um evangelho, né? Esse é um evangelho diferente daquele que está sendo pregado e ensinado no Brasil, porque na maioria das vezes eu tenho percebido que as pessoas estão trabalhando e dizendo que estão trabalhando para Jesus, servindo a Jesus, esperando alguma coisa em troca. Não que Jesus não seja gracioso para dar, se Ele quiser, a bênção. Isso é uma coisa. Agora, eu trabalhar, eu servir com a esperança, a expectativa de que eu tenho de receber alguma coisa em troca, isso não é evangelho. Eu simplesmente sirvo. E aí eu estava lendo um artigo, né, que tinha a ver com esse sermão, me reparei com uma parte de um texto de um autor chamado Ralph Waldo Emerson. Ele disse assim, ó: o propósito da vida não é ser feliz. Curioso isso, né? O propósito da vida não é ser feliz, é ser útil. O propósito da vida não é ser feliz, é ser útil, é ser honesto, é ser compassivo, fazer alguma diferença em sua vida. O propósito da nossa vida é ser útil, e através da utilidade a gente encontra a felicidade. O texto de Filipenses mostra para nós a figura de um Deus que vem para a existência humana e ele tem um propósito: servir. E, logicamente, quando a gente fala de utilidade, a gente está falando de servir. Ele mesmo disse: eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim aqui para servir. E quando ele se dirige aos seus discípulos, aos seus apóstolos, por exemplo, quando ele lava os pés dos seus discípulos, usando uma bacia e uma toalha, ele diz: eu desejo que vocês façam isso entre vocês, uns com os outros. O objetivo de vida de vocês é ser útil. O objetivo de vida de vocês é servir. É nesse sentido, meus irmãos, que a gente olha, por exemplo, para esse auditório aqui, porque esse é o sentimento que, às vezes, invade o meu coração. O quanto eu sou pequeno, porque eu não posso imaginar, a começar por cada irmão, cada banco aqui, imaginar a necessidade dessas pessoas, de vocês, quando entram aqui nesse lugar. Eu não tenho acesso à história particular de vocês, algumas, quando as pessoas compartilham, a gente sabe de uma doença, uma enfermidade, mas eu não tenho a mínima ideia das necessidades ou do número de necessidades que existem aqui nesse lugar. Às vezes, quando eu me reúno com os ministros de louvor, passo por eles, oro, converso, eu digo para eles o seguinte: quando vocês estiverem lá na frente, adorando a Deus, olhe para o auditório que está diante de vocês e pense em todas as necessidades que essas pessoas trazem aqui, domingo após domingo, seus sonhos, seus projetos, seus dilemas, pensem nisso. E quando vocês pensarem nisso, lembrem-se de o seguinte: vocês não são competentes para suprir essas necessidades. Deus é, vocês não. Então, quando vocês estiverem ministrando, com toda coragem, amor, ousadia, simplicidade, olhem para esse acúmulo de necessidades, de pessoas que são amadas, queridas, e digam para o Espírito Santo assim: Senhor, me usa para que eu seja um instrumento do Senhor para abençoar a vida dessas pessoas, Senhor. E que, em nome de Jesus, a minha fala, os louvores, eles toquem no coração dessas pessoas e ajude essas pessoas em suas necessidades, porque, Senhor, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ser útil. A felicidade do irmão é a minha felicidade, a alegria dele é a minha alegria, o choro dele é o meu choro, e eu quero ser útil, Senhor, na minha pequenez, na minha incapacidade, sendo usado pelo Senhor para ajudar, para consolar, para alegrar a vida dessas pessoas de alguma forma. Então, usa a minha vida em nome de Jesus. E a gente faz isso com alegria, espontaneamente. Então, nós estamos sempre diante de pessoas que têm dúvidas, ansiedades, tristeza, infelicidade. Cada uma dessas pessoas sente isso de forma muito diferente, na vida profissional, familiar, sexual, biológica, e por aí vai. Somos seres humanos, e eu não sei quando as suas questões serão resolvidas, e eu não sei se elas serão resolvidas. Quem sabe disso é o Senhor. Eu não tenho acesso a essa informação. Então, se eu não tenho acesso a essa informação, se a sua demanda será ou não resolvida, eu estou aqui para ajudar você. Sendo resolvidas ou não, eu estou aqui para ser o apoio, a ajuda, para ser o ombro amigo. Por quê? Porque Jesus insistiu, ordenou que nós fizéssemos isso uns com os outros. Você está aqui para olhar para a pessoa que está do seu lado e abençoar a vida dela, com aquilo que você é capaz de fazer, recebendo autoridade, recebendo a capacidade, os dons, os talentos, a vida que você recebeu de Deus é para ser vida na vida de outra pessoa. Por isso é vida para que os outros vivam. Então, quando você deixar esse santuário, quando você estiver lá nas suas atividades, que em nome de Jesus, você se olhe dessa forma e você diga para o Senhor: eu estou à disposição, Senhor. Eu estou à disposição aqui no meu trabalho, no hospital, nas ruas, no banco. Eu estou à disposição com meu carro, com meus bens materiais. E eu desejo, em nome de Jesus, de alguma forma, Senhor, mesmo sendo tão pequeno como eu sou, tão incapaz, eu desejo que a minha vida, ela seja útil para as pessoas. Eu quero servir as pessoas, eu quero amar as pessoas, eu quero ter misericórdia das pessoas, eu quero me colocar nesse lugar, Senhor, de instrumento para que as pessoas se aproximem do Senhor. Esse é o meu propósito de vida. E aí, irmãos, eu não sei se as demandas serão solucionadas. Eu não tenho condições para resolver a maioria delas. Queria eu, e bom se eu tivesse, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu sei que em nome de Jesus eu posso fazer algo. Isso eu sei. Que usando o nome de Jesus, o poder de Jesus, o reino de Jesus, eu posso fazer algo. Nem que seja uma ligação de telefone, nem que seja uma visita, Nem que seja um abraço, eu posso dizer em nome de Jesus, eu posso fazer algo. Nem que seja um sorriso, que às vezes a gente despreza, tanto desconsidera, mas um sorriso, às vezes, ele tem um poder, irmãos, de entrar na vida das pessoas e abençoar a vida das pessoas. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Então, em nome de Jesus, eu farei isso, eu farei aquilo, eu estarei pronto, eu estarei à disposição, porque no teu nome eu posso. E porque no teu nome eu posso, Senhor, nem o diabo pode me impedir de servir as pessoas, meu Senhor. Os homens não podem me impedir de servir as pessoas, Senhor. Os meus desejos carnais não vão me impedir de servir as pessoas, porque em meu nome eu não posso nada, mas no teu nome eu posso todas as coisas. Então eu não vou ficar mais, Senhor, retendo um sorriso, um abraço, uma fala abençoada, uma ligação. Eu não vou mais fazer isso, Senhor, porque eu estou aqui para que os outros tenham vida, a vida do Senhor que flui através de mim. Terminando aqui a minha fala, essa semana eu estava em casa, na segunda-feira, dia de folga, e aí me veio essa questão no coração. Que questão saltou o meu coração? Essa última aqui do sermão que eu acabei de falar. Eu comecei a pensar nos meus amigos, por exemplo. E aí, pensando nos meus amigos, o Senhor colocou o nome de um deles no meu coração. E aí, irmãos, às vezes a gente olha assim e pensa, né, uma ligação vai adiantar de quê, né? Aí eu disse assim, ah, não importa, eu vou ligar para o fulano. Aí peguei o telefone e liguei. Quando ele ouviu a minha voz, aí ele falou assim, fala, pastorzão, ele é pastor também, fala, pastorzão, que é isso você ligando para mim, que honra, olha isso. Aí eu comecei a conversar, eu acho que nós ficamos entre 10, 15 minutos ao telefone conversando, e ele no final disse, cara, você não sabe como eu estou feliz com essa tua ligação. Ele é uma pessoa que tem enfrentado enfermidade, irmãos, desde os 9 anos de idade, enfermidade atrás de enfermidade, quase partiu por conta de uma enfermidade, quase foi a presença do Senhor. Tanto que ele fez aniversário agora, ele disse assim para mim, ó, já subiu o morro, hein? Está fazendo aí 56 anos, já subiu o morro. E vou dizer uma coisa para você, subi no caveirão, hein? Por quê? Porque é uma luta, irmão, de enfermidade desde os 9 anos de idade. Agora eu já comecei a descer, falando para mim. Brincando, né, quando fez aniversário, a gente conversou, e disse, cara, você não sabe que eu estou feliz com essa ligação. Eu estou enfrentando uma depressão, olha, viram? Eu estou enfrentando uma depressão já há algum tempo, e a sua ligação me deixou muito feliz. Muito obrigado por você ter lembrado de mim, ter me dado a honra de ter lembrado de mim. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, meu amigo. E vamos comer um churrasco. Vem aqui em casa comer um churrasco. Eu disse, tá, vou ver isso aí e talvez a gente chegue aí. Vem sim, vem. E eu quero cumprir, né, esse propósito de ir lá. Viram, irmãos? A coisa simples, simples. Uma mensagem de WhatsApp. Mas não é aquela mensagem de WhatsApp pronta, não, que geralmente as pessoas mandam, não, né? Copia e cola e fica passando. Não, 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 não. Uma mensagem de WhatsApp sua, original, sua, que diga pelo menos para a pessoa assim, ó, estou com muita saudade de você. Estou a fim de te dar um abraço. Quero te ouvir. Coisas que a sociedade está perdendo, irmãos. Mas, sabe, essas coisas, nas mãos do Senhor Jesus, elas têm um poder, irmãos. E aí você diz assim, Senhor, pelo teu nome potencializo o meu abraço, que seja abraço que cura, que seja riso que cura, Senhor, que seja amizade que edifique, Senhor, que edifique a vida das pessoas, que seja uma fala que venha trazer o bem, a esperança, a paz, porque pelo teu nome, Jesus, esses instrumentos que o Senhor coloca em minhas mãos, potencializados pelo teu amor, pela tua graça, eles podem fazer com que as pessoas entendam o que significa a verdadeira vida. Amém, irmãos? Deus abençoe você, fique em pé aí no seu lugar. Estamos terminando esse tempo e eu quero convidar você a louvar a Deus. Olha, eu gostaria que você estivesse louvando a Deus agora, orando e dizendo assim, Senhor, eu quero ser farol. Eu quero ser farol. Eu quero ser ponte, Senhor. Eu quero ser o farol que incide com a sua luz poderosa sobre a vida das pessoas, em amor, em graça, em misericórdia, em justiça. Eu quero ser esse farol. Eu quero ser essa ponte, Senhor. Essa ponte que aproxime, que leve as pessoas ao Senhor. Eu só quero ser a ponte, para que as pessoas passem por ela, e em nome de Jesus venham te servir. E aí eu quero convidar você, nesta manhã, depois de ouvir esse sermão aí, bíblico, né? E o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, nós estamos no início do ano de 2020, se você sentiu o desejo de firmar esse seu propósito diante do Senhor, para que você seja a vida para que os outros vivam, servindo as pessoas, deixe seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar com você, quero pedir a Deus que abençoe você, junto com você, para que você seja esse instrumento nas mãos do Senhor, tá bom? Então, enquanto cantamos, saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Deus Santo, mais do que ninguém, o Senhor conhece as nossas necessidades. Mas mesmo diante dessas necessidades, nós queremos dizer que estamos aqui para te servir, Senhor. Para ser vida na vida de outras pessoas, Pai. Por isso te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos conforte, para que confortemos os outros. Que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos dê alegria para que possamos alegrar a vida dos outros, Senhor. Para que o Senhor nos dê paz, a fim de que levemos paz à vida dos outros. Que o Senhor, em nome de Jesus, mesmo diante das nossas necessidades particulares, individuais, o Senhor nos dê autoridade, capacidade, discernimento, sabedoria, Senhor, para abençoar a vida de outras pessoas. Antes que façamos isso, nos comprometemos a buscar a vida abundante de Jesus, porque sem ela nós não conseguiremos de forma alguma, Senhor, ajudar, aconselhar as pessoas a tomarem a maior e melhor decisão de suas vidas, que é te servir como Senhor e Salvador. Por isso estamos vindo ao Senhor nesta manhã, para pedir que o Senhor encha a nossa vida com a vida abundante de Jesus Cristo. E nos dê, Senhor, a capacidade, a permissão, para que assim falemos no nome do Senhor. Para que representemos o Senhor diante dessa sociedade, sendo um exemplo, Senhor, o referencial espiritual, ético, moral, diante dessas vidas, para que elas entendam, ou pelo menos vejam, que é possível ter vida em Jesus Cristo, a vida abundante que Ele nos oferece. Ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor limpe o nosso caminho, que o Senhor prepare o nosso caminho, tirando do nosso caminho todos os obstáculos que se levantarão para impedir que sejamos bênção na vida das pessoas. Sejam obstáculos humanos e espirituais, que o Senhor, em nome de Jesus, prepare, Senhor, esse caminho, para que sejamos neste caminho a luz e o sal da terra, Senhor, assim como Jesus foi. E em nome de Jesus, transmitamos o teu amor revelado na cruz, o poder da tua ressurreição, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força para viver aqui nesse mundo. Que, Senhor, seja assim, pelo poderoso nome de Jesus, que o teu amor, a tua graça, as tuas consolações nos alcancem a cada dia. E que ao sairmos daqui, cheguemos ao nosso destino em paz, para a tua honra e glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.